No contexto das nossas discussões sobre ciência, universidade e outras ideias, eu quero colocar para vocês hoje a questão do negacionismo, da pseudociência e da matriz de Sagan. Nós vivemos em um momento no qual a ciência vem sendo duramente atacada no Brasil de diversas formas. Em 2019, nós temos uma série de cortes orçamentários e financeiros, tanto nas universidades, e não custa lembrar que a maior parte da pesquisa científica no Brasil é feita nas universidades públicas, quanto nas agências de fomento, como a CAPES, o CNPq e as várias agências estaduais de amparo à pesquisa. Eu tenho percebido que muitas pessoas, mesmo dentro da academia, acham que esses cortes são consequência de um problema econômico mais amplo que vem ocorrendo no Brasil desde o início da crise de 2015. Mas isso é verdade apenas em parte. E eu digo isso porque também vemos no governo atual uma série de posturas anticientíficas em diversas áreas, de modo que cortar o orçamento não reflete apenas falta de recursos, mas principalmente falta de interesse e falta de um reconhecimento da importância da ciência, além, de, claro, de uma profunda falta de compreensão sobre como o conhecimento científico se desenvolve e se acumula. Por exemplo, nesse momento de forte crise na área ambiental, em função de problemas de desmatamento e queimadas catastróficas na Amazônia, com grandes repercussões internacionais, inclusive, me chamou a atenção que na semana passada, três ministros mais uma vez demonstraram que não concordam com a visão científica de que há sérias mudanças climáticas globais em curso, incluindo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e mesmo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Além disso, mesmo depois de muita discussão e audiências públicas ocorridas em maio de 2019 no Congresso Nacional, com diversos cientistas e especialistas das mais importantes universidades e institutos de pesquisa do Brasil, o presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, também declarou recentemente que não concorda com essas mudanças climáticas. Bom, declarações como essa revelam que inclusive que a ideia de que teorias científicas elas são incertas, e nós sabemos que de fato as teorias científicas não são verdade, e de que há realmente um grande debate em curso sobre mudanças climáticas. Assim, essas pessoas estariam, de uma forma justa, honesta e efetivamente científica, defendendo uma busca pela verdade. E para a sociedade, de um modo geral, mesmo para aqueles que compreendem de alguma forma como funciona a ciência, tudo isso parece bastante legítimo, né? Quer dizer, debates, discussões, questionamentos sobre os dados, tudo isso faz parte da ciência, não faz? Não é assim que o conhecimento científico avança? Sim, e é exatamente por causa disso que esse tipo de ataque à ciência é muito difícil de conter. O que nós estamos vendo, em particular no caso das mudanças climáticas, é o que tem sido chamado de negacionismo. Vamos tentar entender um pouco melhor esse termo. Os ataques à ciência, eles não são novidade. Muito das estratégias de divulgação científica desenvolvidas nos últimos 30, 40 anos ou mais tem por objetivo mostrar a importância da ciência para a sociedade de modo que ela seja capaz de diferenciar a ciência de outras formas, de outras maneiras de entender o mundo. Muito da discussão filosófica sobre ciência está em torno do que a gente chama de critério de demarcação e esses critérios foram muito popularizados pela ideia de falseabilidade de Karl Popper, que permitiriam distinguir ciência de não ciência, e aí a gente inclui tanto formas legítimas de expressão e conhecimento humano, como arte, filosofia, religião, que na realidade não pretendem ser científicas, quanto pseudociência e outras visões relacionadas. Mas esses critérios de demarcação nunca foram realmente estabelecidos de uma forma consensual, e alguns filósofos, como Harry Laudan, por exemplo, acham que é impossível chegar de uma forma objetiva a esses critérios de demarcação. E, para bem da verdade, visões não científicas do mundo sempre foram predominantes na população, especialmente em um tempo em que a própria ciência ainda não existia formalmente ou era praticada de um modo incipiente, individual, não institucionalizado, se pensarmos, por exemplo, antes da Revolução Científica do século XVII e XVIII. Vejam que, de fato, isso corresponde à maior parte da história da humanidade, o que talvez explique muitas coisas, né? Entretanto, no início do século XXI, a nossa sociedade está cercada o tempo inteiro por tecnologia e é extremamente dependente da ciência e da educação para continuar persistindo. Assim, adotar uma postura não científica ou mesmo uma anticientífica é, para dizer o mínimo, estranho. Pior, isso pode ter consequências imprevisíveis se estamos falando sobre assuntos com grandes implicações para o futuro, como a questão das mudanças climáticas. O Carl Sagan, que foi professor da Universidade de Cornell e um dos mais importantes e conhecidos astrônomos e astrofísicos do século XX, foi também um dos pioneiros dos programas de popularização da ciência. Eu lembro de que eu assisti em estado de choque o lançamento da sua série Cosmos, em 1980, narrada pelo próprio Carl Sagan, né? E é uma versão atual dessa série apresentada pelo físico Neil Tyson, que, aliás, possui também um excelente trabalho de divulgação científica. O Carl Sagan sempre partiu da ideia de que a ciência é algo muito mais espetacular, instigante e emocionante do que nós somos capazes de imaginar ou daquilo que a pseudociência oferece. Esse argumento é muito bem desenvolvido, por exemplo, no seu livro Romance da Ciência, de 1979. Ao mesmo tempo, o Carl Sagan insistia que nós temos que entender o contexto social e a história do pensamento científico, no sentido de que a sociedade precisa entender como a ciência funciona para que ela possa ser efetivamente utilizada para o bem da humanidade, né? E o Carl Sagan estava escrevendo isso no contexto da Guerra Fria. Ele também teve uma grande preocupação com a pseudociência, mas no final da sua vida, né, ele faleceu em 1996, ele publicou um dos melhores livros sobre esse tema, né, O Mundo Assombrado pelos Demônios, em 1995. E eu sempre percebi um tom pessimista nesse livro dele, talvez pela percepção de que, apesar dos esforços, a pseudociência continuava avançando, ou talvez somente pelo estágio avançado do câncer que o estava consumindo à época. Bom, mais interessante para a gente entender, né, que o Carl Sagan nunca discutiu a ideia de negacionismo. Isso é algo relativamente novo, um ataque muito mais sutil à ciência com interesses políticos, sociais e econômicos muito mais poderosos do que a pseudociência jamais trouxe. E, portanto, é mais difícil de combater, como eu mencionei antes. Eu quero mostrar aqui uma maneira que eu achei extremamente elegante de generalizar a nossa compreensão desses ataques a ciência, considerando a maneira como o pensamento das pessoas ou de um grupo de pessoas lida com a evidência. Essa abordagem foi proposta por Lee McIntyre, né, no seu livro fantástico The Scientific Attitude, e ele faz uma homenagem ao Carl Sagan ao combinar as possibilidades de que as pessoas ou as comunidades sejam, vamos ver, céticas ou crédulas em relação à percepção geral e a priori da realidade que a cerca. Ele vai combinar isso, essas duas categorias de ceticismo e credulidade, com um pensamento mais aberto ou mais fechado em termos de mudar de ideia diante de novas evidências. Então, se nós colocarmos esses dois eixos em uma matriz de contingência 2x2, ou seja, combinando a ideia de pensamento cético ou crédulo em termos de percepção geral e nas colunas, e aberto e fechado nas linhas em termos de mudança de atitude, né? Mudança de ideia diante de novas evidências, nós temos quatro possibilidades de combinar esses estados. E essa, então, é a chamada matriz de Sagan. Como nós discutimos anteriormente, talvez a melhor maneira da gente caracterizar a ciência, né, no contexto da evidência e da atitude diante dessa evidência, né, seja adotar uma visão de mundo cética, ou seja, nós nunca temos certeza de que estamos realmente certos de algo, estamos sempre questionando as teorias e as ideias sobre um determinado assunto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma postura aberta diante de novas evidências, ou seja, se essa nova evidência nos mostra algo diferente do que nós acreditávamos, nós somos plenamente capazes de mudar o nosso ponto de vista ou a nossa teoria. Então, a ciência funciona, né, como Carl Sagan já dizia, exatamente por causa do equilíbrio adequado entre esses dois componentes, o ceticismo e a mente aberta. E ocupa, então, o quadrante superior esquerdo da matriz de Sagan que nós definimos anteriormente, né? Então, temos que manter sempre essa ideia da matriz de Sagan de 2x2, ceticismo e credulidade nas colunas, aberto e fechado nas linhas. Então, o primeiro quadrante dessa matriz, né, que seria o quadrante superior esquerdo, seria a ciência, ou seja, um pensamento cético, a priori, mas aberto no sentido de mudar diante das evidências. Vamos entender agora como pensar nas outras possibilidades de combinação dos dois eixos de pensamento, de comportamento diante da evidência. Alguém pode ser cético, que aparentemente é um critério interessante, né, e um componente importante do pensamento científico, mas esse ceticismo pode estar associado a uma mente fechada que tem dificuldade na hora de mudar de opinião diante das novas evidências. Isso, então, é o que a gente chama de negacionismo, que vai ficar no quadrante inferior esquerdo da matriz de Sagan. E existem vários e vários pontos interessantes para discutir em relação ao negacionismo, e eu sugiro fortemente aos interessados uma leitura cuidadosa do capítulo 8 do The Scientific Attitude. Por exemplo, nós vemos que a dificuldade de mudar de opinião, na realidade, está ligada a componentes políticos, econômicos, religiosos, né? Ainda em relação ao negacionismo, outro ponto interessante é o argumento frequentemente utilizado de que, ao longo da história humana, muitas vezes um indivíduo ele estava certo contra toda a comunidade, contra todo o pensamento que estava estabelecido à época, né? E certamente o exemplo mais emblemático na ciência é a figura de Galileu lutando bravamente contra a Igreja Católica a favor do modelo heliocêntrico de Copérnico. Esse caso clássico, eventualmente, ele tem levado à ideia de que o próprio Galileu era um negacionista e, portanto, os negacionistas atuais devem ser ouvidos. Quem vai poder dizer que eles não, né, não estão certos e o pensamento que eles estão defendendo não se mostre correto no futuro? Mas, como dizia um outro grande divulgador da ciência, o Stephen Jay Gould, não basta ser perseguido para atingir o status de Galileu, é preciso estar certo. Se vocês prestarem atenção à matriz de Sagan, fica claro que o componente-chave para estabelecer essa questão do negacionismo heróico está na questão da atitude diante da evidência. Os negacionistas ignoram a evidência e se mostram fechados diante de novas evidências, não importa em que direção elas apontem. E aí, como McIntyre vai dizer, entre aspas, negar a verdade de uma falsa teoria quando existe evidência de que essa teoria é mesmo falsa, não é negacionismo, é ciência. Se passamos agora para o lado crédulo da matriz de Sagan, ou seja, a segunda coluna, nós vemos outros tipos de combinações, outros tipos de pensamento. Né? As pessoas podem acreditar em tudo que ouvem, por causa do pouco ceticismo, né, do alto grau de credulidade, de modo que a evidência passa a não ter muita importância, e por isso mesmo a mente está sempre aberta a qualquer nova ideia. Isso é o que McIntyre vai definir como pseudociência, ficando, portanto, no quadrante superior direito. A credulidade excessiva leva à possibilidade de você acreditar em qualquer coisa, mesmo sem grandes evidências, né? E uma frase atribuída a Carl Sagan dizia, ironicamente, algo como nós devemos manter a cabeça aberta, mas não tão aberta a ponto do cérebro cair para fora dela. Vejam que a pseudociência é diferente do negacionismo, no sentido dela colocar que um campo do conhecimento, né, entre aspas, por exemplo, astrologia, homeopatia, parapsicologia, design inteligente e várias outras coisas, que esse campo, né, é científico e tenta usar toda a roupagem da ciência, inclusive a ideia da mente aberta, da revisão da evidência, para dar a esse campo uma credulidade. Um dos meus exemplos favoritos sempre foi a ideia de vender horóscopo produzido em computador, porque eles seriam, assim, muito mais precisos, né? Claro que isso não faz o menor sentido, são só aparências, claro. E já o negacionismo, ele não envolve, em princípio, um outro campo de conhecimento, mas simplesmente uma atitude de resistência contra uma teoria ou contra uma ideia científica sob a alegação de que essa teoria não está comprovada, entre aspas, ou que as evidências não são consensuais. E a aparência de ciência não está necessariamente, digamos, num arcabouço tecnológico, né, como um computador, um equipamento, mas sim em uma falsa atitude de que há ceticismo e há discussão buscando pretensamente a verdade. Mas essa atitude de negação, no fundo, é ilegítima, porque ela não está baseada realmente numa discussão séria da evidência, mas sim em outros interesses sociais, econômicos, restrições causadas por princípios religiosos, né? Finalmente, em relação à matriz de Sagan, nós temos a última possibilidade, que é ser crédulo e, ao mesmo tempo, ter a mente fechada para novas evidências. E é o que o McIntyre vai definir como conspiracionistas, ou aqueles que acreditam nas famosas teorias da conspiração. São pessoas que acreditam em praticamente qualquer coisa fantástica, né, que elas ouçam, por exemplo, como a ideia de que o governo americano guarda ETs na Área 51 desde os anos 50, que o Neil Armstrong nunca foi na Lua, enfim. E independente de qualquer nova evidência que seja apresentada negando essas ideias, elas são incapazes, então, de mudar de opinião. E essa combinação estranha entre credulidade e mente fechada ocupa o último quadrante da matriz de Sagan. Vejam que essa mente fechada se reforça pela ideia de que qualquer tentativa de convencimento, né, de mostrar evidência, ela é considerada parte da própria conspiração, o que leva a um ciclo vicioso que mantém indefinidamente a mesma ideia inicial. Esse quadrante compartilha com o negacionismo a ideia da mente fechada e, sem dúvida, nós temos vários aspectos que podem ser correlacionados entre essas duas práticas. Bom, embora alguns possam considerar o esquema apresentado, né, da matriz de Sagan muito simplista, eu gostei muito da ideia. Eu acho que um ponto interessante para a gente discutir e avançar nesse arcabouço é que essas categorias, na realidade, elas são arbitrárias, claro, né? E o que existe, na verdade, é um grande contínuo entre ceticismo e credulidade, ou entre mente aberta e fechada, que são, na realidade, apenas os extremos, né, da maneira de compreender a realidade e de encarar a evidência, né? Haveriam graus diferentes, né, de ceticismo e diferentes posturas diante da evidência, e na prática um exercício interessante seria pensar em como diferentes áreas da ciência, ou mesmo como grupos de pesquisa ou pesquisadores individualmente dentro de uma mesma área, se posicionam ao longo desses eixos. Em um certo sentido, isso poderia explicar a grande heterogeneidade e as discussões entre as áreas do conhecimento, e talvez mesmo parte da discussão sobre o relativismo científico possa ser compreendida ao longo dessas continuidades. Mas isso é um outro tema bastante complexo e bastante polêmico. De qualquer maneira, eu acho que o arcabouço proposto por Lee McIntyre, né, no Scientific Attitude, fazendo uma homenagem ao Carl Sagan, é muito interessante para nos ajudar a entender as diferenças entre pseudociência e negacionismo, permitindo a gente lidar melhor com esses diferentes ataques da ciência, né? Vários estudos têm mostrado que é sempre importante responder publicamente e tentar mostrar às pessoas os problemas dessas abordagens negacionistas, apesar das dificuldades. Mas para isso a gente precisa estar preparado e entender exatamente qual o ponto fraco de cada um desses ataques. Claro, me agradou muito a justa homenagem à figura do Carl Sagan por seu papel tão importante na popularização da ciência e na luta contra o obscurantismo, a ignorância e todas as formas de opressão à liberdade e conhecimento. Se vocês gostaram dessa ideia, vocês podem consultar o meu blog, www.blogalexdiniz.com, e aí vocês vão encontrar mais detalhes sobre essa discussão do negacionismo, da pseudociência e da matriz de Sagan.